Esta promessa aqui que Deus fez a Abraão, ela tem algumas ofertas que estão linkadas a ela. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Silas e ao pastor Odilton pela oportunidade. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, Deus inigualável, Deus incomparável, o único ser eterno, chama-se Jeová, o Todo-Poderoso. Esse Deus, na eternidade, elaborou o projeto redentivo, ou seja, o projeto de redenção. Pois a Bíblia Sagrada diz, lá em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus, na sua eternidade, elaborou o projeto redentivo, e quando o homem, que Deus o criara no Éden, caiu afastando-se de Deus, então Deus precisava trazer para o mundo físico, o nosso mundo, a execução do projeto redentivo, projeto de redenção. E para Deus, assim, executar o projeto, executar a nossa salvação, Deus fez algumas escolhas. Número um, Deus, para se revelar ao homem através da sua redenção, Deus escolheu um homem. O nome dele, Abraão. Deus fez uma segunda escolha. Deus escolheu um povo. E este ele teve que criar, o povo hebreu. Deus escolheu uma cultura, a judaica. Deus escolheu um idioma, o hebraico e o radical. E Deus escolheu uma geografia, o Oriente Médio. Estas escolhas da parte de Deus é para trazer, ou foram para trazer, a execução desse projeto redentivo, ou projeto de redenção, para que o homem ganhasse de Deus aquilo que ele perdeu no Éden. E o capítulo de número 12, versículo 1, e todo este capítulo é Deus fazendo a escolha do homem. E nesta escolha aqui, Deus faz uma grande promessa ao homem chamado Abraão. Perceba que quando Deus o escolhe, quando Deus faz a promessa, quando Deus diz a ele que ele seria uma bênção, que faria dele pai de uma grande nação, espontaneamente, Abraão oferece a Deus um sacrifício no altar. Deus não pediu, foi Abraão que ofereceu. E o texto sagrado diz que no altar Abraão invocou o nome do Senhor. Haviam três coisas que eram de suma importância para a vida patriarcal. São estas: a água, Gênesis 25, Gênesis 26, vocês vão ver, Gênesis 27, Isaac em Gerar procurando água e os filisteus brigando por elas. A outra coisa que era de suma importância era a tenda. Todo patriarca tinha uma tenda, pois era a casa, a habitação. E a outra coisa era o altar. O patriarca não vivia sem o altar. Era no altar que ele invocava a Deus, adorava a Deus e oferecia a Deus a sua oferta de sacrifício e de louvor ao Todo-Poderoso. Só que aqui é Abraão quem oferece sem Deus pedir. Deus não pediu nada, Deus fez a promessa. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz promessas. Eu pergunto aqui, quem aqui tem de Deus promessas, no plural? Glória a Deus. Então você tem o mais difícil, que são as promessas. Mais fácil é que elas se cumpram, porque aquele que prometeu também é fiel para fazer cumprir. Bendito seja o nome de Jesus. O tempo passa e no capítulo de número 15 do Gênesis, Abraão vai conjecturar a respeito da promessa que Deus havia lhe feito. E dentro da tenda, Abraão começa a pensar, a conjecturar, e ele diz: Deus me prometeu e até agora não se cumpriu. Já estou velho e tudo que eu tenho vai ficar para o Damasceno Eliezer, que é meu mordomo, porque até hoje o Senhor não me deu um filho. Deus aparece a Abraão e diz: este não será o seu herdeiro. O seu herdeiro sairá de suas entranhas. Mas quero te fazer um convite. Vem aqui para o lado de fora. E quando Abraão saiu ao lado de fora da tenda, Jeová disse: pode olhar para cima e conte as estrelas, se é que as pode contar. Quem sabe Abraão tentou uma, duas, essa já foi. Uma, vou começar para o lado de dentro. Senhor, não tem como contar. Deus diz: assim será o tamanho da família do povo que sairá de ti. Mas, Senhor, como é que eu saberei que isto vai acontecer e a terra que eu estou, eu vou herdá-la? Aí o Senhor Deus disse: agora eu vou lhe pedir uma oferta. Você vai me trazer uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Trouxe todos estes, partiu-os pelo meio, pôs um de frente para o outro sobre o altar, só não partiu as aves. E diz a Bíblia: pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então as aves de rapina vieram pousar sobre o sacrifício de Abraão, e ele as expulsava, dizendo: aqui não, esta oferta pertence a Deus. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor aparece e diz: saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á, afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Eu estou fazendo contigo uma aliança. Bendito seja o nome de Jesus. Esta promessa aqui que Deus fez a Abraão, ela tem algumas ofertas que estão linkadas a ela. A primeira oferta que está linkada a ela é quando Deus aqui faz o pacto com Abraão. Deus diz: eu vou cumprir. Bendito seja o teu nome. Porque promessa de Deus tem preço. Promessa de Deus tem valor. Promessa de Deus não é de graça. Deus fez uma promessa, ele vai se cumprir. Vai cumprir não só uma, todas que ele lhe fez e lhe colocou as condicionais para que elas se cumpram, Deus vai cumprir. Mas o que me chama a atenção aqui é Abraão colocando os animais sobre o altar, partiu-os pelo meio, o cheiro do sangue que exalou dos animais chamou a atenção das aves que vieram voar e pousar sobre a oferta. Por que isso, pastor? Porque o sangue, que na Bíblia é a vida, exalou o cheiro e atraiu as aves de rapina para o sacrifício da promessa. Enquanto a tua promessa não exala cheiro, ninguém acredita. Enquanto a sua oferta não exala cheiro, não, ninguém vai acreditar. Mas quando começa a exalar cheiro, virão as aves de rapina. Tem ave de rapina, colega. Tem ave de rapina, parente. Essa é a pior. Enquanto não exala o cheiro, ninguém acredita. Chama de louco, desvairado. Você está delirando. Como é? Porque Abraão ofereceu aqui e ficou aguardando. Deus não apareceu. Ele ficou ali vigiando. Vigia aqui, não deixa pousar. Deve ter pego um galho de árvore e ficou em volta do altar. Enquanto Deus não receber, não vai, ninguém pousa. Não pousa nada aqui. Deus falou comigo, prometeu a mim. Deus não mente, me chamou. Quando eu não era ninguém, lá distante, mandou eu sair da minha casa, do meio da minha parentela, para uma terra que ele haveria de me mostrar. Eu criei. E se eu acreditei, ele não vai me deixar. Ele vai receber. Quando as aves viessem, não vai. Aqui não pousa. Minha oferta tem dono, tem endereço. O altar que eu edifiquei, só quem pode receber é o Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Acredite, o que Deus prometeu vai se cumprir. Não deixa pousar na tua oferta. Aves de rapina, bota para correr. A noite caiu, Deus vai se manifestar.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Uma oferta, quando foi feita a promessa, Deus apareceu. Quando a noite caiu, tocha de fogo passou pelo meio das metades.
E Deus disse a Abraão: eu cumprirei o que eu lhe prometi.
Uma oferta, quando ela foi prometida, esta promessa, ela vai ter uma segunda oferta. Gênesis 46. Para direcionar aonde ela iria se cumprir. Pastor, e Gênesis 22? Ali é o protótipo do Calvário. No final eu falo. Gênesis 46.
Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó gera 12 filhos. Gênesis 35, verso 8, 9 a seguir, Deus descarrega sobre Jacó promessas incontáveis, que são oriundas do patriarca Abraão, que passou para Isaac, de Isaac para Jacó, e Deus faz a Jacó promessas. Jacó já está bem idoso. Gênesis 46 é a história de José. Todos vocês conhecem a história de José, que foi vendido com 17 anos, com 30 assumiu o trono do Egito como governador, 17 para 30, 13, 7 anos de fartura vão dar 20 anos, os irmãos de José descem para comprar comida no segundo ano, então temos aí 22 anos. 22 anos que o coração de Jacó palpita com a perda de José. Mas Gênesis 35 está latente no seu coração. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus não mente. José dá-se a reconhecer e diz aos irmãos: como é que está meu pai? Está bem? Está. Agora vocês desçam lá. Conte para ele que eu estou vivo e conte para ele toda a minha glória no Egito. Não esqueça de nenhuma. Vão e levem a carruagem, os carros, para trazer meu pai e toda a caravana para morarem aqui. Aí os irmãos José chegaram e disseram: papai, o que foi? José está vivo. Calma. É governador na terra do Egito. Calma. Casou com o pessoal lá da família do faraó. Calma. Anda no segundo carro. Calma. Só faraó é maior do que ele quando está no trono. Se não tiver, ninguém é maior. Calma. Por onde ele passa, todo mundo se encurva e dizem: Zefanete Paneia. Calma, calma. Ninguém levanta a mão ou bate a cabeça sem que ele não saiba. Calma. Ele tem a chave do tesouro do Egito. Bendito seja o nome de Jesus. E para encerrar, papai, tudo o que ele sonhou é verdade. Jacó levanta e diz: ainda vive meu filho José. Levantarei e o verei novamente antes que eu morra. Vamos embora? Calma. Eu vou, mas espera. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 46. Partiu Jacó com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu a Deus uma oferta, um sacrifício ao Todo-Poderoso. Se o pai sabe que o filho está vivo, após 22 anos de choro, porque ele disse: chorarei até descer a sepultura do meu filho. Quando ele sabe que o filho está vivo, ele tinha que saltar e dizer: vamos embora agora, eu quero abraçá-lo. Ele disse assim: eu vou, mas antes eu vou passar na igreja. O senhor vai aonde? Vou passar no culto, vou falar com Deus, porque eu não fiz a promessa, quem fez foi ele. E eu não posso sair daqui desesperado sem saber se é lá que ela vai se cumprir. Se você tem uma sala de 3 metros e vai comprar um sofá linear de 4, 5 metros, não cabe. É, mas Deus prometeu, então espera ele mudar a sala. Por quê, pastor? Porque aquele que promete sabe onde vai cumprir. Jacó não ia descer jamais sem direção. Gênesis 35 bate no coração dele: uma nação, multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti, tu serás grande, eu vou fazer. E agora, José está vivo, o que o senhor vai fazer? Vou falar com aquele que me fez a promessa, porque só ele sabe onde é que elas vão cumprir-se na minha vida. Vou oferecer uma oferta. Chegou no altar, ofereceu uma oferta. Aí o Senhor Deus disse, e falou Deus a Jacó: em visão de noite e disse: Jacó, sim, Senhor, Jacó, eis-me aqui. Aí lá vem o Senhor. Disse o Senhor: eu sou Deus de teu pai. Lá vem a direção. Não temas em descer ao Egito, porque ali eu te farei uma grande nação. E tem mais, o que foi? Tu não vai sozinho, eu vou contigo.
Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Jacó, José está vivo, graças a Deus. Jacó, a caravana de carruagens de Faraó estão aí para te levar, aguardem. Faraó quer te conhecer, aguarde. José está com saudade, eu também estou, mas ele aguarde. O Egito precisa lhe conhecer, vão conhecer, mas aguarde. Estão todos te esperando, aguardem. Eu não vou descer para lá sem antes falar com Deus Todo-Poderoso. Eu vou adorar. Oh, glória ao nome de Jesus. Crente não tem promessa para sair igual maluco por aí, sem direção, batendo em tudo quanto é porta. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Aquele que falou vai direcionar. O que direcionou vai te levar no local exato. E quando tu chegares, não importa. Se Deus te levou, vai cumprir. Se Deus falou, vai cumprir. Se Deus direcionou, vai cumprir. Uma oferta. Ela foi prometida uma oferta para direcionar onde ela iria se cumprir. Outra oferta, quando ela se cumpriu. Êxodo capítulo 12. Pela boca do profeta Isaías, o Senhor Deus disse: fui eu quem te criei, ó Jacó, e que te formei, ó Israel, não temas. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 5. Disse o Senhor a Moisés: um cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas, das cabras, eu guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Gênesis 15, Deus disse: tua semente ficará em terra que não é sua por 400 anos. E quando isso se cumprir, eu o visitarei e o trarei para cá. Aqui se cumpriu. Êxodo se cumpriu o tempo dos 430 anos. Aí Deus disse: pega um cordeiro, vai sacrificar à tarde, e vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais das portas, porque à meia-noite a morte vai passar, e aonde tiver sangue, não haverá morte. Oh, glória ao nome de Jesus. E aonde não houver, morrerá um primogênito de toda a casa, até dos animais. Mas aonde houver, haverá livramento. Uma oferta quando foi prometida. Uma oferta para direcionar. E uma oferta quando ela se cumpriu. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Uma adoração quando foi prometida. Uma adoração para direcionar. E uma adoração quando ela se cumpriu. Aí Deus diz no versículo de número 24: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Vocês dirão a eles: então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Oh, glória! é o nome de Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que promete. Esse é o Deus que direciona. Esse é o Deus que cumpre.
Vou repetir.
Esse é o Deus que promete. Esse é o Deus que direciona. E esse é o Deus que faz cumprir.
Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Mais uma oferta. Uma quando foi prometida. Uma para direcionar. Uma quando ela se cumpriu. E a quarta, quando ela foi estabelecida. Josué, capítulo 4. Ou por que não dizer, capítulo 5. O Senhor Deus, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, verso 10, celebraram a Páscoa, ou seja, sacrificaram, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Agora o verso 11 é coisa linda. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Preste bastante atenção. E quando eles comeram, o maná parou de cair. Mas o que quer dizer isso, pastor Elcio? Uma oferta quando foi prometida, uma quando foi direcionada, uma quando se cumpriu e uma quando foi estabelecida. Jeová disse, estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Mas como vocês vão chegar lá? Eu já estou dizendo a vocês que já está plantado o que vocês vão comer. Eu vou dar de vocês aí, vou dar de lambuja a vocês aí. Vocês vão comer do que eu plantei. Após comer do que eu plantei, vocês vão passar a plantar. Mas vocês comerão daquilo que eu já preparei.
Oh, glória ao nome de Jesus. E quando eles comeram do fruto da terra, o maná parou de cair. E por que que parou de cair? Porque o maná era uma provisão até a promessa ser estabelecida. Oh, glória ao nome de Jesus. Enquanto vocês não herdarem para comer daquilo que eu prometi, eu vou levar vocês na provisão. Na provisão, na provisão, na provisão. Quando eles comeram do fruto da terra do ano anterior, Jeová disse, fecha a padaria e esconde o maná. Para quem, Senhor? Para aquele que vencer. Eu dar-lhe-ei de comer do maná que está escondido. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao Todo-Poderoso. O Deus que te prometeu, ele não só promete, direciona, cumpre e estabelece.
A Bíblia é repleta de promessas. Grandes, inigualáveis, promessas gigantescas, mas tem uma que é a maior de todas. Qual, pastor? A promessa da salvação. A Bíblia é repleta de promessas. Paulo diz que todos que são filhos na carne, genética, são filhos do pai Adão. Mas os que são filhos na fé, são filhos do patriarca Abraão. Fé. A maior promessa, a promessa da salvação. Assim como a promessa feita a Abraão, veio através de ofertas que Abraão ofereceu, Isaac ofereceu, Moisés ofereceu, Josué ofereceu, as coisas do Velho Testamento são sombras do Novo Testamento. Então, para uma promessa maior da salvação, jamais poderia ser feita se não tivesse uma oferta.
Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. João escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
E por que que
A promessa da salvação é a maior promessa. Porque quando Deus promete a salvação, número um, ele traz o homem de volta para a comunhão que ele perdeu no Éden. Dois, perdoa os pecados. Três, sentencia a falência da morte. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Então vamos para a carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de animal. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, verso 28 é fenomenal. Assim também Cristo, oferecendo uma vez só, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a sua salvação. Oh, você pode aplaudir a ele, adorar a ele. O que o escritor aos Hebreus está ensinando, ele pega por base o sacrifício que se fazia pela lei. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o cordeiro para oferecer o sacrifício a Deus para a expiação dos pecados de todo o povo. E todo ano era repetido isto. O escritor aos Hebreus disse: Cristo não precisou morrer muitas vezes, uma vez só. Mas por que uma vez só? Porque o sangue do cordeiro animal não tem poder. Nenhum sangue tem poder como tem o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus atua nos três tempos do verbo. Como é isso, pastor? Passado, presente e futuro. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz tem poder de ir no meu passado, no teu passado e apagar tudo. Deve nada. Vem no meu presente, no teu presente, e nos garante o perdão pelos pecados para a nossa salvação. E vai lá no futuro, te esperando, para você desfrutar de toda a eternidade. Ou você pode aplaudir ao Senhor mais forte. Mais forte, mistura com aleluia. Mistura com glória a Deus. Ore calabachúria. Coloca aleluia nisso aí. O sangue de Jesus redimiu o homem, redime você, traz você para um lugar aonde jamais alguém iria colocar você. Só o sangue de Jesus tem esse poder. Oh, glória ao Todo-Poderoso. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Oh, o sangue da justificação pela fé. Recebe aí, meu filho. Essa é a maior promessa da salvação. Essa é a maior promessa. Por isso a Bíblia diz:
em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo da planta dos vossos pés.
Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isso aqui é coisa de pregador. Vou falar aqui, a gente, pregador. Pregador tem um negócio, né? Essa que eu vejo, Ronaldo. O Cristo na cruz. E lá no templo, quem sabe, um cordeiro pronto para ser imolado. Quando o Cristo dá o brado e entrega o espírito, o cordeiro salta. E aí, pega. Não, não preciso morrer mais não. Porque aquele que tira o pecado do mundo, sacrifício único, puro, santo, verdadeiro, um sacrifício só é suficiente.
Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele. Oh, você pode adorar a Ele.
Mateus da genealogia vai de Cristo a Abraão, porque pega a promessa. Mas Lucas passa por Abraão na genealogia e vai lá em Adão, porque tem que pegar Gênesis 3:15. A tríplice sentença no Éden, quando Deus disse: você, mulher, com dores terás filho e aumentarei sobremaneira a tua conceição. Adão, com o sol teu rosto comerás o pão de cada dia, por causa de ti a terra produzirá cardos, abrolhos e espinhos. E tu, serpente, rastejarás sobre seu ventre. E quer mais? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Da mulher nascerá um, que você vai ferir o calcanhar. Mas ele esmagará a tua cabeça. Oh, adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Oh, a promessa da salvação está de pé. A porta da graça não se fechou. Não importa o que você cometeu, não importa o erro que tu cometeste, não importa o pecado que tu fizeste, este sangue tem poder para apagar, perdoar e te trazer de volta à comunhão com Deus.
Oh, aplauda ao Senhor, fique de pé nesta hora.